Falando de economia.
Agora, no primeiro item, a gente vai falar de economia aqui com a participação da Instituição Fiscal Independente, hoje na figura de Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE. Muito boa tarde, Felipe.
Boa tarde a todos.
Felipe, hoje a gente podia falar sobre um assunto aqui que tem a ver com essas notícias aí, essas estimativas, principalmente do Ministério da Economia, de que para o ano que vem haja uma folga no teto de gastos públicos e esse dinheiro já estaria sendo cogitado aí pela equipe econômica do que poderia ser gasto com esse dinheiro, ou que poderia, o governo poderia fazer em relação a isso. Uma das, o que tem se falado muito é a questão que é um ano eleitoral, então acaba sendo um ano que o governo, pelo menos politicamente, faz algumas concessões, promete algumas coisas, enfim, a gente pode citar aumento para servidores públicos, a gente também tem o presidente Jair Bolsonaro já chegou a comentar um aumento aí de 50% no Bolsa Família, tem também a questão de obras, que é uma crítica grande assim, de alguns setores, que as obras não estão andando a contento, alguns ministérios até reclamam de recursos para isso, enfim. Isso tudo, o governo está esperando aí uma folga no teto de gastos, em função até da correção da inflação, né? Você pode explicar isso um pouquinho melhor para a gente. E eu queria que você dissesse, essa folga aí chega mais ou menos a quanto, em termos de dinheiro, e o desafio do governo para colocar tudo isso aí num saco só. Como é que a gente poderia encarar isso?
Pois é, Pedro, você resumiu bem. O problema é que não há tanto espaço assim. É claro que ele vai existir, essa folga no teto de gastos, como o Daniel Cury conversou na semana passada também aqui no espaço da Rádio Senado com vocês. Esse espaço é gerado pela diferença da inflação. Por quê? Porque o teto de gastos, ele é corrigido pela inflação do meio do ano. Então a inflação agora de junho, acumulada em 12 meses, que vai ficar em torno de 8,3%, 8,4%, deve estar saindo o dado do IPCA acumulado em 12 meses, e ele é que vai corrigir o teto para o ano que vem. As despesas, no entanto, vão crescer pela inflação do fim deste ano, que vai ser mais baixa. Deve ficar na casa de 6%, um pouco mais, um pouco menos. Essa diferença vai produzir um espaço no teto, porque as despesas vão subir de escada e o teto vai subir de elevador, né? Podemos usar essa imagem. E esse espaço já está sendo discutido no governo como uma espécie de bônus que o governo vai ter no ano eleitoral para gastar. Claro, você tem gastos e gastos, né? Como é um espaço temporário, não é recomendável que se gaste com despesas permanentes, que depois vão continuar existindo nos próximos anos e vão precisar de outros tipos de fontes para serem financiadas. O que vem sendo debatido é gastos com obras, investimentos, emendas, né? O Bolsa Família ou então os reajustes salariais. É claro que no após-crise da Covid-19, nós ainda vamos ter uma taxa de desemprego bastante elevada. A projeção da IFE é que no ano que vem a taxa de desemprego ainda esteja em 13,9%, a ocupação no mercado de trabalho crescendo pouco. Então, vai ser preciso, provavelmente, dar conta disso por meio das transferências sociais. Agora, fazer isso e mais os reajustes para servidores e mais o espaço para obras ou emendas, isso vai ficar complicado, porque o risco é dar uma sinalização errada de uso de um espaço fiscal gerado pela inflação para contratar despesas, o que pode, inclusive, afetar ainda mais a decisão do Banco Central de continuar aumentando juros. E os juros muito mais altos prejudicam a dinâmica da dívida.
A gente começou a Selic, por exemplo, a gente começou o ano aí em 2%, agora a gente já está em 4,25% e a projeção para o fim do ano seria de 6,5%, né?
Na IFE nós temos uma projeção mais baixa, mas o mercado já está indo para valores mais altos, né? Então, não vai ser surpreendente se de fato a Selic ficar em 6,5% ou mais. E como a expectativa de inflação 12 meses à frente de uma inflação mais baixa, isso significa que a chamada taxa real de juros, quer dizer, aquela que realmente importa quando a gente desconta a inflação esperada para 12 meses à frente, ela vai estar bastante positiva, né? Diferente do que aconteceu nos últimos anos, que nós tivemos uma taxa real de juros negativa. Então, isso vai também dificultar a retomada de investimentos, vai dificultar a tomada de crédito. Então, é uma série de fatores que afetam, que são afetados pela questão fiscal e que nós temos que ter presente, né? O Banco Central reage a pressões inflacionárias aumentando a chamada Selic, a meta para os juros, né, para o comportamento dos juros no mercado. E isso afeta o custo da dívida, a dívida fica mais cara. Então, todo cuidado é pouco. Não houve uma melhora estrutural das contas públicas. Esse espaço fiscal que vai ter no ano que vem, essa folga no teto de gastos, ela vai acontecer por conta desse descasamento da inflação, e o descasamento da inflação tem a ver com a taxa de câmbio, que ficou mais alta por um bom período, agora voltou a amenizar, né? Em razão do controle das expectativas, até dessa perspectiva de um cenário fiscal melhor, e mesmo da manutenção dos juros mais baixos lá nos Estados Unidos, né? E tudo isso afetou a taxa de câmbio, está mantendo ela mais controlada. Mas essa inflação mais alta, que vai corrigir o teto do ano que vem, ela reflete o passado, reflete os 12 meses acumulados até junho. Então, esse valor elevado acima de 8%, ele vai produzir essa folga no teto de gastos, e não é uma coisa positiva. Na verdade, é fruto de um descontrole temporário da inflação causado por questões internas e externas, e ele tende a sumir. E trabalhar com uma expansão fiscal em cima de efeitos permanentes, de efeitos temporários, né, que vem desses fenômenos que eu comentava, é bastante preocupante, né? Pode causar um desarranjo com consequências para o médio prazo.
Felipe Salto, diretor executivo da IFE, eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente na Rádio Senado para falar de outro assunto e aí trazer um pouquinho mais para os trabalhos aqui do Senado Federal. Hoje, dentro dessa semana de esforço concentrado aí dos senadores, antes do recesso, a Comissão de Assuntos Econômicos vai realizar uma série de sabatinas para votar nome de autoridades indicadas pelo governo. Entre essas autoridades, entre esses nomes, está o nome de Vilma da Conceição Pinto, que ela está sendo indicada para vaga para ser diretora da Instituição Fiscal Independente, na vaga do José Pellegrini, que é até um parceiro nosso aqui, sempre participa, também comentando sobre economia aqui no primeiro item. Eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura da IFE para a gente e depois um pouquinho sobre essa sabatina que acontece hoje à tarde na Comissão de Assuntos Econômicos.
Excelente, olha, nós estamos bastante empolgados com a possibilidade da vinda da Vilma Pinto, que é uma economista de primeira linha, muito bem formada e sobretudo na área de contas públicas. Ela tem uma atuação na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto Brasileiro de Economia, onde publicou diversas análises, está sempre presente na mídia nessa área, né, de finanças públicas e política fiscal, e atualmente trabalha com o secretário de Fazenda do Paraná. Então também tem essa experiência no Executivo. Se a Vilma vier para a IFE, certamente nós vamos ter um ganho muito grande, analítico, ela vai trazer a sua experiência e vai ser bastante positivo, né? O Senado vai sabatiná-la hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. A indicação foi feita pelo presidente da CAI, que é o senador Otto Alencar, que nos deixou bastante felizes, né? Um nome que é muito bom, como eu disse. Agora, o que nós precisamos ter claro é que o funcionamento da IFE, ele se dá por meio do Conselho Diretor. Então, quem comanda a IFE é o Conselho Diretor, que é formado por três cargos, né? Tem três vagas, a diretoria executiva, eu sou o primeiro diretor executivo e tenho 6 anos de mandato, esse mandato termina em novembro do ano que vem. Nas outras duas vagas, a gente sempre tem uma troca alternada, conforme previsto em lei, né? A lei que criou a IFE, que é a resolução do Senado número 42 de 2016. E essa vaga para a qual a Vilma foi indicada, ela era ocupada até o início de maio pelo economista Josué Pellegrini, que é um craque, né? Ajudou muito desde o início da IFE, primeiro participou da minha equipe como economista, cedido pela consultoria legislativa, e depois foi indicado para ocupar uma das vagas da diretoria, né? Só que com o término do mandato, então, há essa necessidade de seguir o rito previsto na Resolução 42, que é justamente a indicação para essa vaga por parte do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então é isso que vai acontecer hoje, né? Se o nome for aprovado, depois tem que ser apreciado também pelo plenário do Senado. E essa é uma grande coisa da instituição fiscal independente, a grande novidade, que é essa independência. Esse processo de indicação e de exercício de um mandato fixo é o que garante a nossa autonomia. Então, tanto eu como diretor executivo, como os outros dois diretores ou diretoras, têm esse mandato, e quando a gente fala coisas que desagradam, coisas que são difíceis, recados nessa área de contas públicas, de corte de gastos, de necessidade de ajuste fiscal, claro que isso pode incomodar. Mas a existência do mandato fixo é que nos dá a autonomia, né? Que nos dá essa blindagem para que a gente possa conduzir os trabalhos, a publicação dos relatórios, dos estudos, de uma maneira independente, como acontece nos outros países do mundo que também têm instituições como esta, nossa, a IFE do Senado Federal, cujo objetivo é ampliar a transparência das contas e colaborar para a disciplina fiscal, para a disciplina nas contas do governo.
Sem dúvida, Felipe Salto, essa independência só contribui para a qualidade do trabalho da IFE e para os dados apresentados, e inclusive para ficar à vontade para poder sugerir e até mostrar, né, os estudos, mostrar as análises de uma forma independente, que é o que a gente espera. E é por isso que vocês têm esse espaço aqui também dentro do primeiro item. Muito obrigado mais uma vez, Felipe, por trazer esclarecimentos aí sobre a economia e agora sobre a estrutura da IFE. Um grande abraço para você, boa semana de trabalho.
Eu que agradeço, sempre um prazer participar aqui com vocês. Abraço a todos.